responsáveis políticos, começando pelo Sr. Ex-Presidente da República, na altura Presidente da República, o professor Cavaco Silva, passando por membros do Governo. Portanto, é muito importante aquilo que disse aqui hoje, para que se perceba que houve aqui, do nosso ponto de vista, no mínimo, uma enorme negligência por parte das autoridades políticas. Não é uma pergunta, é um comentário, uma consideração da minha parte. Regressando ao tema do BESA, para nós não deixa de ser altamente inusitado que, desde janeiro de 2014, que o Banco de Portugal assumiu que a garantia não era elegível. O Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório e o Dr. João Moreira Rato assumem funções no BES em junho de 2014, quando esta telenovela de troca de posições e de divergência de posições entre o Banco de Portugal e o próprio BES e o BESA, relativamente à elegibilidade da garantia soberana do Estado angolano, e é curioso que, quando assumem funções, transmitem que a garantia é elegível. Confirma.
Sr. Deputado, o tema da garantia nunca foi tema de... Ou seja, o tema da garantia só começou a ser tema de conversa quando as questões começaram a surgir, porque até lá não tinha sido tema de conversa. Agora, se me permite, eu gostaria de precisar aqui algumas coisas, que é... A nós nunca nos foi dito que a garantia não era elegível. Porque a nossa preocupação, e a minha preocupação, era a exposição do BES ao BESA. Essa é que, quando eu vi o montante que era, disse-me isto. Ainda para mais quando estávamos com um problema de liquidez muito grande. Porquê? Porque todos os dias nós tínhamos saídas de recursos muito significativas de toda a rede do banco, quer em Portugal, quer em Espanha. E, portanto, quando nós começamos a ter de recorrer à linha de emergência de assistência do Banco de Portugal, assim, então, mas estamos a precisar de dinheiro por um lado e, por outro lado, temos todo este dinheiro aplicado no BESA e o tema começa a ser discutido. Porque a garantia soberana era ao balanço do BESA, não era ao BES. Ou seja, aquela garantia, o que cobria, era um conjunto de créditos, não faço ideia quais seriam, porque nunca tivemos conhecimento disso, do balanço do BESA. Agora, repare, o tema do BESA é um tema curioso e é um tema interessante. E é um tema em que eu continuo a dizer, de que a mim faz-me imensa impressão, os senhores, se calhar, ficam impressionados, mas eu como penso, de que um tema desta dimensão não tenha tido um tratamento político. E porquê é que me faz imensa impressão? Porque, repare, a garantia foi uma garantia com uma intervenção pessoal do Presidente da República de Angola. Portugal tinha interesses com Angola importantes, não só pela quantidade de portugueses que trabalhavam lá, como das empresas portuguesas que trabalhavam em Angola, como do comércio internacional entre Portugal e Angola. A certa altura somos confrontados com uma carta do Banco Nacional de Angola a dizer que tinha que ser feito um aumento de capital no BESA. E nós, repare, isto é a tal história que é mergulhar todos os dias em cataratas diferentes, várias vezes ao dia, em várias cataratas, não é? E, portanto, bem, mas como é que é? Porque o banco não tinha dinheiro, porque neste caso era liquidez, tinha capital, mas não tinha liquidez, estava a recorrer a uma linha de emergência, de cedência de fundos, como é que de repente pomos lá 1.000 milhões, por um lado? Por outro lado, isto conjugava-se de que o Banco Central Europeu ameaçava de que, nos termos do AQR, se a participação do BES no BESA se mantivesse, então também tínhamos que fazer análise da AQR aos ativos do BESA, veja, enfim, a complicação que isto trazia adicional. A nossa preocupação em como é que conseguimos ter um documento que seja um documento que o Banco Central Europeu aceite e que seja liquidificável o reconhecimento da dívida do BESA ao BES, e na carta que respondemos dizemos que também, para respondermos ao tema do aumento de capital, porque eram 1.000 milhões, gostaríamos também de ter uma solução para a dívida do BESA ao BES através de instrumento sujeito à lei inglesa, de acordo com os tribunais ingleses, e que, portanto, tivesse uma perspectiva de pagamento a um prazo aceitável, que fosse liquidificável. O Sr. Governador do Banco Nacional de Angola diz que são temas distintos. Nós temos, bem, então, temos de ir aí. O Dr. Vítor Bento e eu marcamos uma viagem para estarmos lá no dia 4. No dia 4 não vamos, pelas razões que os senhores deduzem, porque houve a resolução, tínhamos de estar cá no banco. E no dia 4, o Governador do Banco Nacional de Angola informa, e isso é uma notícia pública que está no Jornal Negócios, de que resolveram revogar a garantia soberana porque tinham feito o aumento de capital no BESA. Agora, repare-se, o aumento de capital no BESA foi sensivelmente 2.000 milhões de euros, a totalidade. A garantia soberana eram 5.700 milhões de dólares, era mais do dobro. E, portanto, no dia 4, em que nós temos a resolução do Banco Espírito Santo, no dia 4 o Banco Nacional de Angola diz uma coisa destas, e diz: a garantia soberana desapareceu. foi revogada. Porquê? Porque o banco fez um aumento de capital e está em condições de prosseguir. E nomeia também administradores para gerirem o BS. Portanto, ou seja, por isso é que quando eu vejo todo este conjunto, a mim faz-me imensa impressão que não tenha havido uma gestão política deste dossiê, pelo impacto, pela dimensão que ele tem. Porque, não nos iludamos, estes 3 mil milhões de euros ou 4 milhões de euros, quem acaba por ser penalizado é o povo português, não é mais ninguém. Porque o dinheiro sai de algum lado, não é? E nós não somos um país rico para podermos passar uma fatura destas e não olhar para trás. E fico ainda mais surpreendido quando, depois disso, há visitas de Estado sucessivas de representantes angolanos a Portugal e o tema não é abordado também. Pelo menos se foi, eu não sei.
Bom, o Dr. José Aurora não é o primeiro depoente nesta comissão de inquérito que considera a garantia soberana do Estado angolano uma garantia política.
Não, desculpe. O senhor deputado, então exprimi-me mal. Eu considero que, dada a intervenção pessoal do Presidente da República de Angola, que delegou no Ministério das Finanças a outorga daquela garantia, e dado o montante, e se nós formos ver as trocas comerciais entre Portugal e Angola, eu acho que o tema é um tema tão... Eu disse, se este tema não é um tema de importância política, então qual é que é?
Eu estou de acordo consigo, porque, na verdade... aquilo que se passou no BESA tinha que ter intervenção política, porque a estabilidade financeira, quem tem a responsabilidade de garantir a estabilidade financeira do nosso sistema financeiro, segundo a Constituição, é o Governo e o Banco de Portugal. E, portanto, um tema que leva a uma digamos que, a uma tomada de posição de um Estado terceiro, envolvido aqui na tentativa de resolução de um problema, porque, para quem não está a acompanhar, esta garantia soberana foi emitida no final de dezembro de 2013 com o pressuposto de salvar as contas do BESA e por consequência do BES, do Espírito Santo Financial Group e do próprio GES. Porque se essa garantia soberana não fosse emitida, se calhar aquilo tinha tudo implodido logo em janeiro de 2014. E, portanto, se havia consciência política e se houve até intervenção política para a emissão dessa garantia, significa que, em maio de 2014, quando o Governo e a própria Comissão Europeia tomou conhecimento da gravíssima situação do Grupo Espírito Santo, já tinha conhecimento da fragilidade daquela garantia, ou se não tinha conhecimento da fragilidade da garantia, tinha conhecimento da fragilidade dos créditos cobertos por essa garantia, dos créditos do BESA. Portanto, mais estranho ainda se torna, depois, a decisão do Banco de Portugal... mais estranho se torna a decisão do Banco de Portugal de colocar as ações que o BES tinha no BESA no Banco Mau e manter os ativos que o BES tinha no BESA, ou melhor, os ativos do BESA, no novo banco. E isso pode ter influenciado a forma como foi feita a resolução nesse capítulo, e a forma como foi considerado pelo Banco Nacional de Angola a decisão de colocar as ações, a participação social no Banco Mau, pode ter influenciado ou não a decisão de saneamento feita pelo Banco Nacional de Angola ao BESA.
Senhor Deputado, repare, eu nas respostas que dei até agora, completamente influenciado, como digo, pela minha postura anterior de que eu, quando tinha um problema numa jurisdição que não era Portugal, dava a conhecer ao nosso Governo. Porquê? Porque acho que é a obrigação do Governo, através da diplomacia económica, defender os interesses portugueses. É uma das funções do nosso Governo. É assim que eu sentia do Governo holandês, do Governo alemão, ou seja, permanentemente, quando eu tinha negócios nesses países, eu tinha sempre a outra parte a defender os interesses do lado de lá. E que precisava ter uma contraparte a defender também os nossos interesses de cá. Portanto, quando eu digo que não concebo que um assunto desta dimensão não tivesse uma intervenção política, tem a ver com o meu passado profissional. Agora, eu tinha a preocupação de dar a conhecer aos nossos governantes as situações em que estava envolvido. Eu não sei, neste caso, se alguém teve a preocupação de informar os nossos governantes da garantia soberana emitida por Angola. Eu não faço ideia disso. Repare, e portanto eu digo assim, bem, se as pessoas não sabiam, uma pessoa não pode decidir sobre o que não sabe. Agora, para mim, se eu estivesse lá nesta situação, eu tinha imediatamente dado conhecimento. Quando me pergunta se não trata de implicação, Sr. Deputado, eu não tenho como não ser muito pragmático, como normalmente sou, e que é o seguinte: se um banco tem uma dívida de um mutuário, se faz o provisionamento dessa dívida a 100%, e se isso é público, o que é que o mutuário pensa relativamente à dívida que tem perante a entidade mutuante? É que a expectativa de recuperação da mesma já foi assumida que é zero. Agora, depois depende como é que a parte devedora entende, e isto tem a ver com a sua própria idiosincrasia, forma de estar na vida, como é que se vai comportar. Agora, o que eu achei uma coincidência, e na vida pode haver coincidências, mas enfim, nós todos já temos uma certa idade, eu tenho 63 anos, acredito, mas cada vez menos, é que no dia 4 há uma resolução, e no dia 4 tenho o Governador do Banco Nacional de Angola a informar, a garantia soberana foi revogada. No mesmo dia. Não foi um dia depois, nem foi uma semana depois, nem foi um dia antes. E, portanto, digo assim, acho coincidência excessiva, mas pode ter acontecido.
Muito bem. O Banco de Portugal assegurou sempre à administração Vítor Bento, que, e foi essa uma das condições quando assumiram funções, que estava em aberto, caso fosse necessário, digamos que a salvaguarda do recurso à linha de apoio da troca do Programa de Assistência Económica Financeira ao país. Depois, o Banco de Portugal informa que essa decisão, essa porta fechou-se, ou seja, decidiu em sentido contrário. Nunca percebeu se essa decisão foi uma decisão unilateral do Banco de Portugal ou se, conforme foi transmitido na reunião, na audiência que foi pedida às Ministras das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, pelo menos sabemos que o Dr. Vítor Bento e o Dr. João Moreira Rato marcaram presença, também já agora pergunto se marcou presença nessa reunião, onde a Sra. Ministra das Finanças terá dito que está fora de hipótese o apoio público, direto ou indireto, ao BES. Por razões que têm a ver com o receio de que isso afaste os privados de uma capitalização necessária, se fosse esse o plano da administração do Governo do Banco de Portugal. Quando o Governo se intromete a este nível, leva-nos, obviamente, a perceber que, de facto, uma resolução, que é uma decisão bombástica para o sistema financeiro e para a economia portuguesa, de um banco como o BES, não pode ser uma decisão unicamente da responsabilidade do Banco de Portugal. Não foi da administração do BES, da vossa parte não foi, porque já percebemos que não foram tidos nem achados para a resolução nem para o capital inicial. Mas foi do Banco de Portugal. Houve audiências com a Sra. Ministra das Finanças. Portanto, uma decisão quanto à resolução tinha que ter cobertura política. Aliás, o abrigo da Constituição assim determina. E, portanto, aquilo que nós queremos saber com certeza é, nessa reunião, o que é que se passou nessa reunião com a Sra. Ministra das Finanças, a Maria Luísa Albuquerque, relativamente às opções que estavam em cima da mesa.
Sr. Deputado João Paulo Correia, só para dizer que o seu tempo vai em 9 minutos e 9 segundos.
Sr. Deputado. Senhor Deputado, olhe de mais as minhas desculpas que não o cumprimentei. Sr. Com entusiasmo,
faz favor, com entusiasmo de responder,
não o cumprimentei de início, as minhas desculpas. Quando o Senhor Deputado afirmou que o Banco de Portugal nos informou que a porta se fechou, não foi assim que as coisas se passaram. Ou seja, nós fomos ter a reunião com o Banco de Portugal e perguntar como é que é agora. Então agora é recapitalização pública. E o Senhor Governador diz-nos, não, isso é uma decisão política, não está na minha mão. O que me voou...
E pode recordar em que dia que foi essa reunião?
Foi no mesmo dia em que tivemos a reunião com a Sra. Ministra das Finanças.
Final de julho?
Sim, claro. Claro, Sr. Deputado. O que me levou até, nessa altura, eventualmente com menos cerimónia, que eu procuro ter, mas escapou-me um bocadinho nessa altura, em que eu disse ao Sr. Governador, mas quando ligou para a minha casa para insistir para que eu aceitasse o convite, o que me disse é que havia a linha de recapitalização pública. Não me contive, sabe? E o Sr. Governador disse-me, é uma decisão política. Ao que nós temos bem, então nesse caso, não estamos aqui a fazer nada. Temos que ir falar com o Sr. Ministro das Finanças. E fomos os três falar com o Sr. Ministro das Finanças. E portanto, e na conversa que tivemos, para nós, foi claro que o Governo não iria tomar nenhuma decisão. Quando me pergunta se eu acho que estas decisões são tomadas assim, eu volto mais uma vez à minha vida profissional de 36 anos para dizer o seguinte. Eu não consigo entender que um órgão de administração de uma empresa faça uma afirmação de algo que não está na sua mão sem que o acionista esteja em sintonia. Porquê? Porque se isso acontecer é despedido. Portanto, os acionistas têm a faculdade de nomear e substituir os administradores. Portanto, quando o Banco de Portugal, à exaustão, em todos os comunicados que divulgou, escreveu sempre que havia a linha de recapitalização pública,